professor, obrigado novamente por conceder a segunda parte da entrevista. Novamente pergunto se o senhor consegue essa entrevista, concorda?
Ok, concordo, não tem problema, já tínhamos falado isso, acho que é legal. Eu quero parabenizar vocês por esse tipo de atividade, né? Mais uma vez, acho que isso é muito... É muito legal para a gente, porque acho que tá, é um campo novo que a gente está aprendendo também com você, bastante coisa. Legal. Parabéns.
Obrigado, professor. No final da última entrevista, o senhor notou uma certa diferença entre as diversas formas de que a entomologia é praticada aqui na saúde pública, no Rio e no Pará. Então você pode constatar isso na sua própria trajetória de vida. E bom, essas duas primeiras instituições que o senhor passou, a Museu Guild e o breve tempo que você esteve na Fiocruz, elas são duas instituições do século XIX, né? Elas têm sua origem no século XIX, né? Onde há uma forte tradição classificatória. Já que a saúde pública, ela é de 18, ela vem de uma outra tradição, né, que é um outro tipo de tradição científica já no século XX. Eu gostaria que o senhor avaliasse um pouco como que o senhor pôde sentir aqui na escola a diferença a partir do momento que o senhor chegou. O senhor já teve contato com a saúde pública, já que ela era praticada aqui, através dos seus profissionais, como que, se há uma tradição, ou se ela foi se constituindo durante o tempo que o senhor esteve aqui, pressionando, pesquisando.
Ok, entendi. Eu acho que, de fato, tem três caminhos aí, três passagens, né? Museu Guild, a Fiocruz e... Faculdade de Saúde Pública. Eu acho que a Fiocruz e a Faculdade de Saúde Pública deveriam estar muito próximas. Isso eu falei na última entrevista. Embora na prática a Fiocruz não estivesse. Eu acho que o papel que a entomologia desempenha nessas unidades, que deveria desempenhar nessas unidades, seria muito próximo, muito parecido. Na verdade, seria um papel de um serviço à disposição de um controle de doenças transmitidas por insetos. Então, a Fiocruz... começa com Manguinho, desde Oswaldo Cruz, e depois de todos os outros pesquisadores que apareceram por lá, né? Inclusive na nossa era, na contemporânea mais, o Ramalente, o Souza Lopes, e todos eles, na verdade, embora estivessem fazendo uma entomologia básica, né, taxonômica, sistemática, que precisava ser feito naquela época também, para a gente conhecer melhor as espécies, conhecer melhor as populações de insetos que estavam causando problemas no país, ela deveria ter um cunho de serviço, uma aplicabilidade grande. Entretanto, não teve, exatamente o que eu falo, exatamente isso. A minha experiência em Manguinhos foi nos anos 60, portanto já do século XX, ela, na verdade, ainda estava muito próxima ao início do século, quando ela começou, quando foi fundado o Instituto e quando essas ciências foram estabelecidas como base para o estudo dessas endemias. Talvez porque lá também tivesse uma outra parte que era mais ligada ao estudo da epidemia, das epidemias, do estudo da doença em si, que era exatamente a parte da da infectologia, da, tanto da parasitologia, no caso dos tripanosomas e malária, etc., quanto no caso de vírus, como febre amarela, etc. Então, talvez, como tivesse, fosse muito forte também esta protozoologia, né, e essa virologia em manguinhos, talvez a entomologia se desse até o luxo de ficar mais na parte básica, na parte fundamental, na parte sistemática da taxonomia. E eles fizeram muito bem isso. Então, talvez por isso a entomologia desse instituto, dessa instituição, não tenha tido uma aplicabilidade que a gente poderia esperar e que eu encontrei aqui em São Paulo. No trabalho com a Folatinha, quando a gente vem para cá, no Folatinha a gente começou a ver exatamente que, embora a gente estivesse fazendo inicialmente uma parte básica de sistemática, de taxonomia, morfologia e taxonomia, havia uma parte aplicada muito grande. Então, já havia uma parte do comportamento dessas espécies. O Folatinha já estava estudando o comportamento tanto de mosquito quanto o comportamento de barbeiro, etc. E isso foi desde o início, né, dos anos 50, né, até antes, um pouco, quando começaram os trabalhos do Leme, mas particularmente os trabalhos do Folatinho, ele começou muito a entrar nessa área de comportamento desses insetos, vetores, e como estava sendo transmitida essas doenças. Então, isso foi capaz de diferenciar, basicamente, a entomologia que estava fazendo no Rio de Janeiro, naquela época, nos anos 60, e a entomologia que estava fazendo em São Paulo. No Museu Guild, a entomologia era básica. Era exatamente morfologia e taxonomia sistemática. E aí não, eu fui estudar um grupo de interesse médio, que era os mosquitos, porque o diretor naquela época da UCI Albuquerque estava querendo que alguém estudasse isso aí, porque era um problema para a região amazônica. Havia transmissão de muita transmissão de malária, transmissão de febre amarela, transmissão de filariose, todas essas doenças transmitidas por mosquitos, e ele achava que era necessário que o Museu Guild tivesse uma base disso. Então ele contratou, um pouco antes da minha chegada, ele chamou o Lério Gomes, um colecionador famoso lá do Museu Nacional, acho que era do Museu Nacional, tenho bem certeza, mas ele contratou os caras do Rio de Janeiro, esse pesquisador do Rio de Janeiro, para trabalhar com mosquitos. Só que o Lério Gomes estava ligado ao Rio de Janeiro e teria que voltar para o Rio de Janeiro. Então, quando o Dalci Albuquerque me encontrou, ele achou que eu seria capaz de fazer, sendo do Pará, eu poderia fazer essa parte que ele estava querendo fazer, que fosse feita. Então, por isso, ele me entusiasmou e me deu uma bolsa, me ofereceu uma bolsa. Então, eu larguei os textos que eu estava fazendo e comecei a trabalhar nos eventos. Fiquei por 5 anos lá, até vir para cá. E a ideia era exatamente essa, quer dizer, trabalhar com a base sistemática desses mosquitos, né? que era necessário, que era preciso. Então, o museu sempre foi uma entomologia, e não só nos mosquitos, mas eu vejo em Colêmbolas, por exemplo, que tinha um especialista, ou em Baratas, que tinha outro especialista, que era Zoug, a Mulher, que era a esposa dele, ou Moscas, que é ele próprio, não sei, a Mulher, ou que outro grupo. Um pouco antes, tinha passado os bexineses, tchecos que estiveram lá, que estavam estudando coleópteros. Então todos nós fazíamos, a proposta era sempre fazer morfologia e taxonomia desses insetos. Então a gente nunca se preocupou com o comportamento, nunca se preocupou com o estudo da transmissão dessa doença ou de outro comportamento qualquer desses insetos. Então ficou assim muito claro que o Museu Guild era, de fato, basicamente uma ciência pura. numa ciência aplicada. E Manguinhos teria que fazer uma ciência aplicada, mas pelo menos naquele momento, um pouco antes, um pouco depois, naquele momento mesmo, então nos anos 60, nos anos 70, também não se pronunciou, não entrou nessa área.
Embora dessa necessidade,
etc. Então, como eu te falei, quer dizer, talvez porque existiam áreas dentro do próprio instituto que trabalhassem com a doença, mas com a doença especificamente, como é o caso do pessoal da imunologia, pessoal da bacteriologia, pessoal da virologia, eles trabalhavam com essas doenças. E o pessoal da entomologia então acabou ficando sempre na entomologia básica, ou seja, na morfologia, na sistemática. Então, isso que eu te falei, que na verdade havia, para mim foi muito diferente, que embora tivesse saído de Belém para fazer o curso no Rio, quer dizer, o curso do Rio seguiu muito mais a tradição do museu do que era a faculdade. E quando eu vim para a faculdade, eu verifiquei exatamente isso. Quer dizer, aqui na faculdade, embora se trabalhasse com sistemática, a gente estava também trabalhando com o comportamento dessas espécies. E isso assim, foi sempre a tônica que a gente manteve nesse tempo todo. Eu não sei se eu respondi a tua questão.
Não, não, respondeu sim. Muito bem, aliás. A escola, ela proporcionava, aliás, continua proporcionando agora através dos cursos de verão, mas é uma tradição da escola em relação a outras unidades da USP, o oferecimento de cursos para funcionários do Estado. É algo muito forte dentro da escola. E até mesmo que essa escola já foi uma repartição específica do Estado. Fruto até mesmo da demanda social, do crescimento na cidade, acelerado. Então, o Instituto de Higiene foi necessário e a escola continuou mantendo essa tradição de cursos. Em São Paulo, havia cursos, por exemplo, sobre a malária. Então, nós temos um artigo, cursos sobre a malária, cursos sobre diversas outras doenças. E eu creio que o senhor chegou a atuar nesses cursos, com professor assistente, com professor. Como foi essa primeira experiência docente aqui na faculdade?
Minha experiência sempre foi muito interessante. Mas eu gostaria de falar um pouco, aliás, eu devia ter falado no primeiro momento quando você começou a fazer a pergunta, e acabei me perdendo e não contornando isso. Na verdade, o que eu acho em relação a esse desenvolvimento da Faculdade de Saúde Pública, essa atividade que a faculdade desempenha na comunidade brasileira e paulista, é exatamente, talvez seja exatamente a forma da tradição com que essa escola foi criada. O laboratório de entomologia, por exemplo, foi criado dentro de um laboratório de parasitologia. Quando essas doenças infecciosas, essas doenças transmissíveis, eram epidêmicas, quando elas eram um problema sério que afetavam grande parte da população do estado. Então era exatamente febre amarela, problema de malária, problema de várias outras doenças que eram problemas naquela época. Então esse laboratório foi criado exatamente, um laboratório de entomologia para estudar essas doenças. Entendeu? Então talvez por isso ele acabe tendo se definido como um estudo de entomologia auxiliar a explicar a transmissão dessas doenças. Tá? Então, por isso, talvez até que o próprio laboratório de entomologia tenha sido como uma consequência e não como a causa da coisa. Entendeu? Ele foi criado para explicar essa transmissão. Então, por isso, ele precisava estudar essas populações de insetos visando essa transmissão. diferente dos outros que foram criados cientificamente para formar um grupo de estudos naquela ciência, né? E a partir dali talvez explicar. Então, talvez, não sei. Então, até vocês investigarem melhor, vocês estão fazendo a história disso, investigar melhor se isso é verdade ou não. É, na verdade, o que acontece é que esse laboratório tenta explicar, através do estudo de insetos, explicar como estava havendo essa transmissão, em que populações de insetos estavam envolvidas na transmissão, etc. E aí isso acabou ficando como uma certa tradição e como uma base que deu sustentabilidade a todo o prosseguimento. Até as coleções, hoje nós temos coleção sistemática, etc., acabou sendo consequência do estudo dessas populações. Então, ele estudar a transmissão em febre amarela, por exemplo, com o de Egito. Nas aulas de coletar de Egito, precisava classificar, precisava estudar qual era a espécie, se era mesmo essa espécie só, se era uma só espécie que estava ocorrendo, etc. Aí começa a se fazer coletas e mais coletas para se verificar isso, né? E se começa a levantar isso no estado como um todo. E acaba, a partir daí, você começa a ter acervo de material, de espécies, né, de abundância de material que precisam ser classificadas, precisam ser catalogadas e que às vezes precisam ter sido preservadas. Então, não sei se é isso, mas eu posso imaginar que possa ter sido exatamente isso que manteve essa tradição. Talvez que foi, acabou sendo o inverso. Não sei se está conseguindo entender. Entendeu? Enquanto um museu guild, um instituto de manguinhos, começava a estudar o inseto, primeiramente como base, como início, aquilo era o inseto, o fulcro da questão. O inseto era a consequência. Tá? Então, acabou sendo, a própria coleção, possivelmente, acabou sendo uma consequência desse estudo. Então, se manteve a coleção, se guardou todo o material, se manteve esse acervo, mas se estudava, se tratou de estudar essa forma de transmissão, né? Como esses insetos estavam transmitidos bem, etc. Então, talvez por isso tenha ficado essa forma de transmissão, que a partir de algum tempo e já na contemporaneidade, já na atualidade, esse passa a ser fundamental, entendeu? Inclusive para os serviços que estão encarregados desse controle. Então, porque o nosso curso hoje, por exemplo, ele é considerado o único curso no Brasil que tem um perfil, o curso de entomologia tem um perfil adequado a esse tipo de trabalho. Então, os meninos que vão trabalhar no controle dessas doenças precisam basicamente estudar entomologia, e a entomologia que está estudando aqui é a entomologia mais adequada, porque a preocupação, na verdade, é a doença, é a transmissão da doença. Ou seja, a preocupação, na verdade, é o homem. Entendeu? Quer dizer, o homem doente, ou só, mas o homem, que está com o risco de contrair essa doença. Entendeu? Quer dizer, então, talvez, até por isso. Isso é apenas complementando a questão passada em relação a isso. Agora, não sei se você tinha me perguntado, na verdade, agora, quando estava respondendo, uma outra coisa que era exatamente...
Era sobre a docência, justamente nesses cursos, a influência que pode ter havido nesse tipo de estudo, que é característico dessa escola, a formação de profissionais no Estado, de como que efetivamente se implantou no governo, no trato com os homens e com os homens que correm riscos, como que efetivamente se implantou a ciência.
Entendi. É exatamente isso, na verdade, que está complementando. Os cursos, então, da faculdade, por exemplo, foram basicamente necessários àquelas instituições que faziam o controle dessas endemias. Então, eu lembro que o curso de malariologia, por exemplo, que foi coordenado pela Faculdade de Saúde Pública, pela Faculdade de Higiene, que foi pela Faculdade de Saúde Pública durante muito tempo, na implantação do programa de erradicação da malária, era exatamente isso. E era dado em Araraquara, mas era dado pelo pessoal da faculdade. Quer dizer, então, o pessoal da faculdade, aqui da faculdade tinha o conhecimento básico necessário a entender a transmissão dessas doenças, como era para a gente dele e meio, como era que corria isso, mas também tinha o conhecimento da aplicabilidade desse serviço nas diferentes comunidades. Então, como deveria ser aplicado, como deveria ser gerenciado, como deveria ser conduzido. Então, a faculdade se especializou exatamente nisso. E a Araraquara foi um exemplo clássico, porque vários cursos de malariologia foram dados nos anos 50, nos anos 60, etc., em função exatamente disso. E o nosso curso de entomologia, que hoje continua sendo dado, na verdade também tinha sido criado pelo Lenin, né, já nos anos 50, e depois foi mantido pelo Foratim, depois nós assumimos isso aí, e exatamente a gente continuava dando esse caráter assim, eminentemente prático, eminentemente de ação desse curso nas comunidades. Então a gente preparava indivíduos para trabalhar nesse tipo de atividade, tá? Então mostrando como é que é o trabalho, como é que é feito eles, e como é que se identifica, como é que se conhece, como é que se aprende, como é que se sabe a respeito de um mosquito, de um barbeiro, etc, etc. Então esses cursos sempre foram eminentemente aplicáveis, vamos dizer, até práticos, né? Ele tem uma carga teórica e prática, uma carga prática muito maior que a carga teórica, quando são cursos eminentemente práticos, mas eles têm muita aplicabilidade, que a gente tem que saber como é que são os programas para a gente poder ensinar para os alunos essa aplicabilidade. E isso foi empregado nos cursos de especialização, do curso de entomologia, que é um curso que é maior que a gente há muitos anos, desde a época do Lenin, depois da época do Foratim, depois na nossa época continua sendo dado. Só na nossa época, agora nós estamos já com o 24º curso, ou vários anos que a gente não pode dar. Portanto, nesses 30 anos apareceram 6 anos aí misturados que a gente não deu o curso, mas tem 24 cursos que a gente conduziu nesse tempo todo. E além desses cursos, tem os cursos de verão, que você citou, né, antes, mas os cursos de verão quase sempre também eram cursos mais de divulgação, porque na verdade em uma semana e 15 dias a gente não espera formar nenhum entomologista. A gente precisaria apenas divulgar mais o curso de entomologia, então esses cursos tinham mais esse objetivo de divulgação dos cursos, de mostrar o que é que no curso de entomologia você aprende, o que é que você estuda. E nesse curso de verão a gente dá uma assim, coisa muito rápida para eles terem uma ideia do que eles poderiam aprender num curso maior, num curso mais efetivo.
Professor, sobre o estado que o senhor encontrou da sua área de entomologia e em relação à entomologia hoje. Então, imagino que ela deve ter uma variabilidade de aplicações da entomologia conforme cada época.
Sim, claro. É isso, é muito, muito acentuado, é muito evidente isso. Claro que cada gente que está aqui na faculdade de 30 anos, a gente sente muito isso, quer dizer, a cada momento, e a gente teve, até acho que teve um bom senso, a sorte, não sei o quê, de mais ou menos acompanhar isso. Quer dizer, quando eu vim para cá, na verdade a gente ainda precisava de um indivíduo mais completo, um indivíduo mais adaptado àquele tipo de trabalho que é a entomologia e que a saúde pública exigia, que era exatamente aquele trabalho mais completo, na verdade mais profundo. E hoje talvez até a gente se ressinta um pouco, porque depois da municipalização, depois dos anos 80, com esse neoliberalismo de que as coisas têm que ser práticas, rápidas e mais baratas, e que então os indivíduos não podem ser um indivíduo tão completo. Então a gente acaba tendo que fazer, dançar conforme a música, né, e ter que produzir uns técnicos com um menor conhecimento. Isso a gente reluta um pouco, né, pela própria formação, pela própria cultura da gente, mas a gente tem tentado adaptar esses cursos a essa nova realidade. Hoje são as prefeituras que estão encarregadas desse controle, desse estudo. E as prefeituras não vão se interessar que a gente forme um técnico que seja capaz de atuar em todas as frentes, né? E quando eu falo frentes, são as frentes entomológicas, né? Assim, trabalhar tanto com barbeiro quanto com vários mosquitos totalmente diferentes, né? Um mosquito da dengue diferente do mosquito da malária, um mosquito da malária diferente do mosquito da febre amarela e outros mais, né? O mosquito da filariose macrofitiana, ou sei lá, de outra enfermidade, seja diferente de um simulíngue que causa incômodo às pessoas que frequentam ou que moram em área litorânea. Então, isso a gente, no princípio, quando a gente fazia o curso, a gente via verificado. Então, o indivíduo que saia daqui saia um indivíduo completo. Hoje, entretanto, a gente não pode se dar esse luxo. A gente tem que formar um indivíduo adaptado a trabalhar exclusivamente com aquela área que esteja afetada, que esteja necessária para aquele controle. E esse, certamente, é o objetivo e é o interesse das prefeituras. Então, a gente acaba tendo que, eu diria, prejudicar um pouco essa formação mais eclética e dando uma formação mais, tendo que dar uma formação mais restrita. Né? Então, isso é verdade. E isso a faculdade teve que se adaptar mais ou menos a isso. E agora nós vamos ter que passar por uma nova adaptação, muito séria, principalmente porque pela carência de professores. Eu estou me aposentando, nós somos em 6, o professor Faratini se aposentou há 3 anos atrás, se bem que 10 anos, mas tudo bem, um pouco mais, mas ele ficou aqui até 3 anos com a gente. Todos os professores vão se aposentar e dentro de 5 anos nós não teremos ninguém. Então a gente tem que lutar para adquirir profissionais que possam preparar esses outros profissionais, que possam preparar recursos humanos próprios, e esses recursos humanos cada vez mais difíceis até a gente exatamente por isso, porque a gente não consegue mais fazer um indivíduo com uma formação ampla e tem sim uma formação bastante restrita. E isso também tem prejudicado toda essa formação.
Enfim, deixa de ser irônico. Hoje o acesso à educação é maior e mesmo que paga a educação de qualidade.
Exatamente, é um contraste, né? Exatamente. Né? Mas isso a gente tem observado e tem visto exatamente, né? Que cada vez a coisa está mais e profundamente difícil, né?
Muito complicado. Professor, o senhor considera que essa formação restrita que os tempos hoje exigem, ela dificulta a compreensão dos problemas por parte dos funcionários, do sanitarista que lida com entomologia?
Eu acho que sim, porque claro que estou me referindo à entomologia, né? Mas é possível também que em relação a um agente, ao causador da doença, um vírus, um protozoário, uma bactéria, também isso seja bastante problemático. Porque se o indivíduo entende só de determinado tipo de agente, se ele não tem como ele entende apenas de um determinado grupo de insetos, ele não tem uma visão mais ampla e isso dificulta muito o entendimento, porque na verdade, na hora que ele for trabalhar com um determinado inseto, tem tantas variáveis envolvidas nesse inseto que, se ele não tiver uma boa formação, é difícil que ele consiga entender a profundidade dessa coisa. Então, se ele tem uma formação, por exemplo, de controle de um determinado. Vamos falar de cólice, que é o agente causador do terminal, causador de incômodo aqui em São Paulo. Né? Então, se ele só entende disso e não tiver não só o entendimento de outros grupos, mas também não tiver entendimento de que a população está envolvida e que a população é capaz de produzir mais ou menos insetos, e é que exatamente o hábito da população, a forma como essa população usa esse espaço, usa esse terreno, né, que vai produzir isso, chega de uma olhada, porque é exatamente que, na verdade, é o comportamento do homem que acaba levando a maior ou menor densidade, maior ou menor quantidade, maior ou menor intensidade do ataque dessas populações de insetos. É o comportamento do homem que vai exatamente definir esse tipo. E a gente pode ver isso em todas as doenças, né? Ver isso na dengue, ver isso na febre amarela, doença silvestre, vê isso na malária, vê isso na filariose, etc. Então, o homem como ocupa, como usa esse espaço geográfico, é que ele vai produzir mais ou produzir menos insetos. Muitas vezes até um ato de poluir, por exemplo, uma área que ele se estabelece, vai evitar que dê malária, porque o anofelino não se cria em águas poluídas. Né? Em relação, vai facilitar a presença do cúlix, que é faciato. E se consequentemente ele vai ter um fator de incômodo, vai ter presença de filariose, vai ter presença possivelmente agora da febre do milho, que está com medo que entre no país e que é transmitida por esse mosquito. E que se entrar vai ser uma tragédia muito grande, porque nós temos um mosquito, esse pernilongo, em grande quantidade em todas as áreas urbanizadas. Né? E graças à forma como o homem ocupa esse espaço, quer dizer, poluindo, degenerando os cursos de água, quer dizer, destruindo tudo, acabando com tudo, contaminando tudo. Então é isso que a gente vai ver. E é sempre assim, quer dizer, na malária também, lá no norte, quando tem muita malária, exatamente em função da forma como o homem ocupa esse espaço. Então, na dentro da mata, os mosquitos anofelinos, tem um de malária, ele não vai sair da cidade. Então ele vai lá e desmata a mata. Né? Vem as grandes empresas para abrir estradas, destroem a mata, abrem picadas na mata, derrubam as árvores, essas árvores bloqueiam os rios, os igarapés. O bloqueio desses igarapés aumenta a quantidade de água represada, ou às vezes fazem represa, mas às vezes é um represamento sem esse objetivo, na verdade, fazer um represamento porque estão construindo estradas, estão aterrando determinada área, a área pantanosa, ou estão destruindo a mata e estão ensolarando esse termo, expondo mais à luz solar, essas áreas, e aí vai favorecer grandemente a criação de darlings, de mosquitos transmissores de malária. E aí o homem constrói a sua casa bem em cima dessa água, junto desse riacho, dessa represa, desse lugar represado, e aí uma quantidade brutal de mosquitos vai transmitir a malária. Então é sempre o homem o causador desse desequilíbrio que vai afetar ele próprio. E quase sempre não tem conhecimento ou tem pouco conhecimento, e as autoridades também acabam não divulgando muito isso. Então isso faz com que haja um ciclo vicioso constante, quer dizer, principalmente pobreza e doença dentro da pobreza. Então é mais ou menos isso aí que a gente está sempre vendo, né, em todas as doenças, quer sejam doenças por mosquitos, que seriam de ambientes limpos, ambientes saudáveis, ambientes preservados, quanto de ambientes altamente poluídos, altamente contaminados, altamente urbanizados.
Professor, a próxima pergunta, ela talvez não esteja integrada a essa experiência, né, aqui na escola, mas uma das partes importantes, tanto dessa escola como do currículo normal escolar, é o ensino de saúde pública, tanto que um dos primeiros cursos que tivemos aqui foi de educador sanitário, que também incluía essa parte de transmissão de doenças, né, profilaxia, e que hoje está diluído no currículo escolar, né. Então, a parte de entomologia está, sobretudo, no ensino de biologia. O senhor avalia de modo positivo, negativo, esse tipo de ensino de saúde pública ministrado, a partir do ponto de vista da entomologia, incluindo isso dentro da biologia, que seria um caráter bem social, bem aberto?
Entendi. Na verdade, a gente percebe isso fortemente, exatamente em função de, eu vou falar basicamente da pós-graduação exigir cada vez um tempo menor, portanto, custo-benefício mais rápido, menos custoso, etc., obrigou que a gente eliminasse o curso de saúde pública como pré-requisito para a pós-graduação em saúde pública. E eu continuo achando um absurdo. Porque, na verdade, eu acho que se você é um mestre em saúde pública, ou doutor em saúde pública, você tinha que saber mínimo, quer dizer, apenas a teoria da saúde pública. Eu achei que é uma teoria bem aplicada, bem real, bem realista, bem concreta disso. Infelizmente, a gente teve que eliminar, e depois teve que eliminar as disciplinas que chamavam de obrigatórias, e foi eliminando, e aí virou o que virou isso hoje, né? Quer dizer, hoje em dia, cada vez menor o tempo, né? E parece que continua ainda se caminhando para se diminuir ainda mais. Portanto, a esperança de que a gente possa melhorar esse conhecimento básico do aluno, eu acho que cada vez está mais difícil, porque a gente teve que exatamente eliminar essas disciplinas que seriam básicas para o aluno de saúde pública entender melhor o que era saúde pública. Na entomologia, o que nós fazemos, ou eu pelo menos faço, é que eu obrigo o aluno a ter várias disciplinas que eu acho necessárias, básicas, para poder entender um pouco melhor a aplicabilidade da entomologia dentro desse contexto sanitário. Mas eu não me iludo, eu sei que isso cada vez está mais difícil, está mais complicado de a gente eleger do aluno. E, consequentemente, o aluno acaba saindo daqui, talvez até com uma boa especialização, mas muito direcionado a determinado tipo de atividade a qual ele está ligado, que é a atividade do seu, quase sempre, do seu orientador. Então, não sei, eu não sei também como a gente resolveria isso, mas eu acho que de fato é muito negativo. Eu acho negativo porque os alunos saem daqui sem saber o que é saúde pública, sem ter noção do que é saúde pública. E saúde pública, se por mim, tiro por mim, a gente não consegue definir com poucas palavras, não consegue entender só com a conceituação teórica. A gente tem que ter uma vivência prática muito grande para depois um dia descobrir. E eu só descobri isso, falei da outra vez, só descobri isso depois de estar fazendo um montão de tempo de saúde pública, que eu descobri o que era exatamente a saúde pública, né? Então, eu acho meio complicado.
Professor, o senhor considera que essa especialização demasiada, o senhor fez uma referência até a década de 80, mas como o senhor ver durante todos esses anos? O senhor chegou aqui em 68?
Não, aqui em 70.
Exatamente. Aqui em 70.
É.
Nesses 36 anos, quais as mudanças fundamentais que houve na universidade que pode ter levado a esse tipo de especialização, de situação atual? Ou o senhor acha que realmente é algo dos últimos 15, 20 anos?
Não, acho que é um processo que vem há longo tempo e como todo processo, as coisas vão se transformando tão lentamente e tão fortemente que às vezes a gente não consegue dizer, olha, foi isso ou foi aquilo que definiu, né? Quando eu vim para cá, o curso de saúde pública estava recente com a criação do mestrado e doutorado. Tanto que, como eu era um professor admitido naquela época, eu pude dar aulas para mestrado, disciplinas para o mestrado, e imediatamente logo quando eu estava sendo formado, antes de ser mestre ou ser doutor. Isso porque a legislação permitia. E havia poucos professores, então nós começamos já a dar aulas de pós-graduação sem ter a pós-graduação, antes de formar. Isso é interessante, porque eu tinha minhas disciplinas, por exemplo, foram exatamente nesse período, exatamente, acho que 71, 72, 73, por aí, antes de sair, porque na verdade meu mestrado só saiu em 74. Isso. E um pouco antes, né, nos anos 60, 68, 69, quando houve a grande transformação, né, das mudanças da lei, etc., criando os cursos, né, básicos, etc., mudando tudo, toda essa mudança, um pouco antes não sabia, o curso de saúde pública ficou indefinido se era um mestrado, se era um doutorado, se era especialização, etc. Depois que isso foi tomando corpo e foi se definindo a coisa. Então, quando eu fiz saúde pública em 72, a gente, por exemplo, mesmo sem estar escrito no mestrado, sem estar escrito na pós-graduação, você obtinha os créditos do fazendo curso de saúde pública que te garantiu na pós-graduação. Então, eu fiz o curso de saúde pública em 72, não tinha feita a inscrição para a pós-graduação, não fazia nem mestrado nem doutorado, mas eu já obtive 32 créditos que, quando eu entrei em 73 para a pós-graduação, já carreguei esses créditos, já levei esses créditos, tá? Entendeu? Então a coisa estava sendo formada, e como tudo que está em formação está ainda sem regulamentação e sem definição, etc., aí um montão de coisas mudam, vai, né, as coisas vão alterando, vão mudando, etc. E uma transformação brutal daquele período para cá, né? Talvez até algumas coisas para melhor, não vamos dizer que tudo foi para pior, não. Algumas coisas foram, como eu te falei, algumas coisas ficaram sem solução. Mas, na verdade, pelo menos precisaria-se ter uma regulamentação disso, uma unidade disso, uma uniformidade disso. E isso a gente foi obtendo, foi conseguindo, na medida que o tempo foi passando, foi se obtendo, etc. Então, hoje está tudo regulamentado, e até há regulamentos demais, mas tudo bem, quer dizer, né, é necessário. Então, sei lá, as coisas vão mudando muito de acordo com cada período, com cada época, né? Não sei se o senhor respondeu a pergunta.
Você consegue imaginar como seria essa escola? Você disse que agora a dificuldade de achar docentes por causa de deficiência de formação. Você consegue imaginar como seria a saúde pública daqui a 30 anos? Então, porque, por um lado, há um retorno de doenças, né, de grandes epidemias. Né? Então, houve a SARS, né, a gripe asiática, a ameaça da gripe aviária.
A ameaça da febre do milho, que está
ameaçando o milho. Então, muitas coisas que se consideravam controladas,
resolvidas, não foram resolvidas.
para os que não foram. Até mesmo questões como tragédias naturais, como os próprios Estados Unidos, trouxeram à baila questões de saúde pública.
É interessante a gente falar sobre isso, porque quando eu comecei a fazer saúde pública, lá nos anos 70, etc., a gente estudando tudo isso, e todos os autores eram unânimes de afirmar, e havia quase assim uma cultura geral, de que era apenas uma questão de tempo e a gente resolveria todos os problemas de saúde. Isso porque a gente, analisando naquela época o passado, a gente tinha uma nítida percepção que as doenças estavam sendo contornadas todas, e particularmente as doenças transmissíveis. Então a tuberculose, dengue, malária, febre amarela, todas essas doenças que no passado tinham sido problemáticas, elas tinham diminuído, a peste bubônica, certo? Elas tinham diminuído a tal ponto que a gente imaginava que era só uma questão de tempo, isso seria totalmente... elas desapareceriam, porque a cada vez que tivesse mais dinheiro, mais recursos, que esses recursos, cada país conseguisse ter mais recursos, esses recursos fariam automaticamente com que as doenças infecciosas desaparecessem. Por outro lado, estavam aparecendo as doenças não infecciosas, doenças não transmissíveis, e o câncer era um tipo, né, mas todas as outras doenças, câncer, acidentes de carro, etc., causas de mortalidade, de morbidade, estavam aparecendo, e a gente achava então que precisaria se trabalhar em cima disso, e que a ideia era que um mundo novo estaria à nossa espera, apenas passando o tempo e a gente trabalhando, os países todos estavam, mesmo os países subdesenvolvidos como o Brasil, é uma questão de maior tempo, mas eles chegariam ao nível dos países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, etc. E a gente teria então o admirável mundo novo do Huxley, né? E infelizmente não foi isso que o tempo, que a vivência mostrou para a gente. Então uma série de doenças voltaram a atingir a humanidade, quer dizer, a tuberculose aumentou, a malária aumentou em vários lugares, né, assustadoramente. Dengue, que nunca houve no Brasil, entrou de com força, e as epidemias dos anos 80, dos anos 90, etc., e tá ameaçando, aí continua ameaçando o país, e várias outras vezes. Então a gente, de repente, fica pensando, poxa, e aquilo que a gente imaginava, tudo não aconteceu. E pelo contrário, quer dizer, na verdade, a maior riqueza não foi exatamente, não deu essa condição que a gente imaginava que as pessoas iam obter, que a gente imaginava que com o tempo o país mais rico, praticamente a pobreza, a falta de higiene, a degradação do ambiente, etc., fosse desaparecendo. E a gente teria então um mundo ascético, um mundo limpo, um mundo como Huxley descrevia, né? E exatamente não é, quer dizer, a gente vê cada vez mais pobre, mais gente, mais fome, mais miséria, e um monte de doenças infecciosas que tinham desaparecido voltam a aparecer. E cada vez as pessoas, as comunidades mais ricas, as comunidades ricas mais ricas, e entretanto sem esse cenário que a gente gostaria que tivesse, né? Então eu sempre falo que é mais um cenário de Brad Hanley do que um cenário do Huxley, né? Quer dizer, um cenário de uma tecnologia altíssima, muito desenvolvida, né, como um filme de Brad Hanley, né, que é onde todo mundo anda em carros que voam, em carros que param em qualquer lugar, em qualquer andar, em prédios, etc. Mas a poluição e a degradação ambiental e a forma das pessoas viverem na rua, comendo na rua, do jeito que aquelas cenas mostram em Los Angeles, e é exatamente isso que se Opa, aqui você não vê, não vê em Los Angeles, mas você vê aqui no Brasil, vê aqui na Rua Pinheiros, no bairro de Pinheiros, aí no Largo da Batata, vê em todos os lugares essa degradação, essa precarização da vida de tudo, né? Então, eu acho que foi um paradoxo, né? Foi um paradoxo porque, na verdade, essas doenças a gente imaginava que elas destruíssem. Ah, e aparece mais uma outra, que é um caso, e certamente outras poderão aparecer. O caso da AIDS, por exemplo. Quando que a gente imaginou, nos anos 70, que os anos 80 fosse afetado por uma doença infecciosa de altíssima infectividade, altíssima virulência, altíssima transmissibilidade, né? E chegando a pôr em pânico as populações, como a AIDS colocou nos anos 80, 90. Então a gente nunca pôde imaginar isso, né? Então isso desmistificou tudo aquilo que a gente tinha na cabeça da gente, que a gente tinha imaginado que a gente tivesse esse mundo novo, e acabou não se tendo. Então eu acho que é muito contraditória toda essa situação, né, de maior progresso, maior recurso e melhor condição de vida.
Era um pensamento compartilhado, era uma ideia que você considera?
Era, eu acho que era, porque todos nós professores falavam sempre nisso, que era uma questão de tempo, e essas doenças infecciosas estariam resolvidas. O próprio Foratini várias vezes falou que doença de Chagas estava tudo resolvido, era uma questão de tempo. E certamente as outras doenças também infecciosas também estariam resolvidas, porque se sabia tudo a respeito, sabia quem era o transmissor, quem era o agente, quem era qual era a medicação que se devia usar, como é que se devia usar, etc. Então, se a gente conseguisse, e isso ficou, tanto que eu acho que isso foi muito ruim para a própria educação sanitária, porque isso foi muito preconizado assim na alma da gente, de que era uma questão apenas de se levar essa mensagem para todo mundo. Como ainda não se tinha tido tempo de levar essa mensagem a todo mundo, e nem todos sabiam como proceder em relação à educação sanitária, em relação a todas as doenças, né? Do sistema costume de higiene, a gente achava que era só uma questão de se chegar a todas essas pessoas, e todas as pessoas responderiam adequadamente a essa ação de higienizadora, assim, essa ação, digamos, de saúde pública, né? E quando a gente vê que foi exatamente não. Primeiro que, mesmo que chegue, as pessoas não recebem, mesmo que receba, as pessoas não atendem, mesmo que atenda, as pessoas não fazem. Então a coisa toda, a gente não percebia isso naquela época, enfim. A gente tinha a impressão que a gente conseguiria isso facilmente, que estaria o horizonte ideal, estaria muito próximo, mas a gente quando nunca esteve.
Ah, então você acredita que, bom, no plano da técnica, de fato, os problemas sanitários da década de 60 e 70 estavam em boa parte resolvidos, mas faltavam uma espécie de difusão, ou então de que a educação seria o basta saber
para poder fazer.
Se adotasse um comportamento adequado. Em relação às doenças, à higiene
e tudo.
Isso não demonstra uma espécie de fé no Estado, fé no governo?
Né? Eu não chamaria de fé no Estado, fé no governo, mas fé na... talvez eu tinha havido um exagero de fé na ciência, né? No conhecimento. A gente sabia que com o conhecimento, e para as doenças, aí você vê bem a diferença. Quer dizer, para as doenças infecciosas, a gente conhecia tudo a respeito. Então, uma doença infecciosa, não pensando em AIDS, né? Que não existia naquela época, mas pensando em malária, pensando em febre amarela, pensando em mesenterias bacterianas, ou na coqueluche, ou no sarampo, ou na rubéola, etc. Todas as doenças infecciosas, que seja transmitida por insetos, quer não seja, a gente sabia que era uma questão apenas de tempo para a gente tratar todas as pessoas. E a varíola reforçou muito isso. Porque na medida que foi vacinado todo mundo, a gente conseguiu a erradicação da varíola, o desaparecimento da varíola. Então a gente imaginava exatamente isso. Se a gente conseguisse um medicamento, uma terapia adequada para essas doenças, e se a terapia fosse em dose única e rápida, de certa forma era muito mais eficiente, maior eficiência, a gente, em pouco tempo, a gente conseguia eliminar todas as doenças infecciosas. Então foi um sonho, assim, muito, que era muito usual naquele momento, mas muito errado, porque na verdade, porque a dificuldade de se levar isso a todas as pessoas. Depois, mesmo que se leve a todas as pessoas, essas pessoas respondam como a gente gostaria que elas respondessem, que todos tomassem a vacina, todos tomassem a medicação, todos fizessem um tratamento radical, que para todas as doenças nem sempre era um tratamento único, etc. No caso da tuberculose, por exemplo. Então a gente achou que a tuberculose, que era uma, foi uma peste, né, chamada peste branca, etc., e que todo mundo morria de medo, e quando apareceu o medicamento, todo mundo se tratou e se curou, e praticamente a tuberculose quase que desapareceu. A gente achava que era apenas para as pessoas saberem o risco que tinham, e que tinha aquele medicamento na mão, e que elas tomariam aquele medicamento e que ficariam imunes àquela doença. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Eles viram um montão de variáveis intervindo no processo, e aí a coisa complica e distrata, e só, tudo só piorou, né?
Professor, então você considera que a relação à primeira definição de aquela ecológica, que depende tanto das variáveis do comportamento humano, né, que são muito mais inconstantes do que o comportamento animal. Muitas vezes o comportamento animal é uma
constante,
é mais constante que o humano. Deriva desse paradoxo de que o conhecimento não é tudo, dessa não resolução, pode ter levado a uma nova compreensão.
Acho que sim.
O senhor?
Acho que sim, porque na verdade depende muito desse comportamento humano, que na verdade é muito complexo. Muito. Mas, acho que talvez mais coisas também, além do que o comportamento humano, claro, né? Talvez mais coisas interfiram também nesse processo, né? O aparecimento de drogas eficientes, o não aparecimento de resistência, porque que era uma coisa que também achava que de modo geral, os protozoários, as bactérias, etc., os vírus, etc., todos eram sensíveis a esses medicamentos, e na hora que se aplicava esse medicamento, o bicho desapareceria, e a gente viu que aí eles têm forma de resistir a isso, que é uma forma de resistência, rapidamente produz uma resistência, e aí continuam. Aquela droga que foi aplicada e foi usada não serve mais, teria que se descobrir uma nova droga, etc. Então tudo isso também complica todo esse quadro, entendeu? Quer dizer, não é só isso, quer dizer, o comportamento dos insetos em relação a insetos que eram, nunca se urbanizaram, hoje a gente sabe que estão urbanizados, no caso do flebótomo, a leishmaniose visceral, por exemplo, né? Que era uma doença tipicamente de áreas preservadas, áreas mais silvestres, etc. Dificilmente a gente poderia imaginar que eles entrassem numa área urbana, hoje eles estão entrando em áreas urbanas, estão aqui junto a São Paulo, no Embuú, em Tapecirica, Cotia, etc., em casas de campo, e contaminando animais, matando animais, inclusive cães, principalmente, né? E, sabe, quer dizer, eram coisas que a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. Então, essa adaptação desses insetos silvestres, né? Assim, entre aspas, a esses ambientes urbanos, etc. Então, tudo isso aconteceu no meio dessas histórias aí.
Professor, para finalizar. Como o senhor avalia, de um modo geral, a saúde pública dentro daquilo que ela pode contribuir para a sociedade brasileira? Houve uma contribuição específica dessa escola, né, que foi durante o século XX, que foi o período, né, que a escola esteve ativa, agora o começo do século XXI. Houve uma contribuição específica dessa escola em relação à montagem de abordagens, de técnicas,
e saúde pública no Brasil.
Coisa séria. Contribuição foi muito grande. E eu posso falar com garantia da minha área. Claro que nas outras áreas, certamente, na tuberculose, na cianíase, nas doenças por transmissão sexual, as doenças venéreas, né? Possivelmente deve ter havido. Mas isso aí eu não posso falar. Mas eu posso falar muito da nossa área, quer dizer, em relação à malária, em relação à doença de Chagas. E especificamente com doença de Chagas, que foi exatamente o período que eu vivi aqui, né, a partir dos anos 70, os trabalhos nossos, o trabalho de Foratini com a gente aqui, foram base fundamental para o controle dos barbeiros. Então, o Foratini tem uma série de trabalhos dos quais, nos últimos, eu participo, chamava Aspectos Ecológicos da Tetanosanase Americana. É, tem 24 manuscritos, 24 séries, 24 artigos. É, exatamente serviu para que a SUSEM, e esse trabalho quase sempre foi feito junto com a SUSEM, que é a SUSEM dando um substrato, dando uma base física para a gente trabalhar em cima disso. E esse trabalho, toda análise desses dados e análise do comportamento desse barbeiro, mostrou exatamente, serviu para a SUSEM usar como base para o controle que foi feito naqueles anos todos. Então, o controle da doença de Chagas feito pela SUSEM, um pouco antes eram outros órgãos, né? CNPDC, depois a SUSAN, finalmente depois a SUSEM, só a partir de 75, mais ou menos, final dos anos, metade dos anos 70, final dos anos 70, é que, eu acho que no início dos anos 80, talvez, apareceu a SUSEM, mas essa fase, a década toda, nos anos 60, nos anos 70, esses trabalhos todos serviu de base para as ações de controle. Então, as ações de controle que a SUSEM estabeleceu para o tratamento infecto, que era o grande transmissor da doença de Chagas no estado, foram exatamente feitas em função desses estudos que foram feitos aqui. E hoje todo mundo sabe disso, todos os livros falam isso, todo mundo que trabalha com isso mostra isso. Então, eu acredito que, assim como estudo da doença de Chagas, o estudo da tratamento americana, feito pela Faculdade de Saúde Pública, serviu como base para o controle que a SUSEM passou a estabelecer, e depois não só a SUSEM, mas depois a SUCAM e a Fundação Nacional de Saúde, a SUCAM em nível do país, a SUSEM em nível do estado e a SUCAM em nível do país, e depois a Fundação Nacional de Saúde também em nível do país, foram exatamente em cima desses trabalhos que foram feitos pelo Foratini, basicamente pelo Foratini. Claro que houve trabalhos feitos pelo Mauro Pereira Barreto, em Ribeirão Preto, da USP, mas foi a USP de qualquer maneira, alguns trabalhos feitos por alguns pesquisadores de Minas Gerais, etc., mas foi basicamente os trabalhos feitos pela gente que serviu de base para a fundamentação do controle desse inseto que levou à eliminação do tratamento infecto, que era o grande transmissor da doença de Chagas, e que hoje, depois foi usado pelo Brasil, e depois hoje está sendo usado, inclusive, para a América Latina, primeiro pelo Cono Sul, né, de partir de 94, 96, foi estabelecido o plano de erradicação no Cone Sul, e depois, já nos anos 2000, entrou a Bolívia, etc., também usando a mesma metodologia para o controle desse inseto também na Bolívia. Claro, então, que eu acho que houve uma contribuição, a faculdade sempre contribuiu. Eu tenho certeza que na nossa área foi feito isso, certamente nas outras áreas também deve ter sido feito isso. Quer dizer, então, os trabalhos da Ruth Sandoval Marcondes com a educação sanitária, os trabalhos do pessoal da Arsenias e o trabalho do Belda e do... Que foi diante do Belo na relação às femininas. Então acho que foram bases muito fortes para que ajudaram no estudo do controle dessas doenças.
E um desdobramento dessa última pergunta, nós temos alguns professores também que estão se apresentando, né, esse ano, que é também o professor Estiles, né? O senhor reconhece que existe uma geração de sanitaristas, mais ou menos, quem tenha entrado, mais ou menos,
seria o
professor Pacheco?
É, claro, acho que é falar da gente, bicho ruim mesmo. Mas, na verdade, a gente teve uma identidade, né, todos nós, dos anos 70 para cá, que era exatamente essa dedicação à saúde pública. Eu acho que foi isso muito, muito forte. Eu acho que é quase que um perfil coletivo, né? Todos nós tínhamos esse perfil, assim, de essa dedicação à saúde pública. E eu falo por mim, eu falei da primeira vez, né, que eu não era um indivíduo que trabalhasse com saúde pública, eu trabalhava com insetos de museu. E eu adquiri esse amor, essa camisa, vesti essa camisa na hora que eu vim para a faculdade como aluno e como professor iniciante, sendo treinador de alunos. Né? Eu acho que foi exatamente aí que eu aprendi o que era saúde pública e me apaixonei por isso. De uma tal forma que até muitas vezes eu imagino que eu até deixei de dedicar mais tempo à minha essência inicial, que era exatamente a entomologia básica, né? E mais preocupado em fazer saúde pública. E fazendo saúde pública, às vezes nem só na pesquisa, mas fazendo saúde pública com aluno, com treinamento de alunos, etc. Eu acho que isso foi uma característica muito da gente. Acho e espero que continue sendo. Acho que, por enquanto, ainda é. Espero que continue sendo, mesmo com essa defasagem toda em relação a essa deficiência de recursos humanos que a gente está vendo, que vai ser muito grande nesses próximos 10 anos. Porque nós estamos todos aposentando, estamos tudo em fase de velhice, de senilidade, e se a gente não tem jovens para continuar, isso vai ser seriamente comprometido. Mas eu espero, como tudo na vida, há ciclos, né? E que esse ciclo, quando as pessoas começam a perceber que isso vai chegar a um ponto insustentável, que algumas medidas sejam tomadas, que as coisas retornem ao ciclo natural e que as coisas sejam, não desapareçam. Então, a impressão que eu tenho exatamente é essa.
Certo. Obrigado, professor, por conceder depoimento.
Eu não falei você, Carlos, acho que é interessante que jovem como você, que está pelo menos interessado nessa história, interessado em resgatar isso, tudo. Acho que é muito importante, acho que talvez o caminho seja exatamente isso.
Certo, professor, obrigado.
Não, obrigado, senhor.